Iniciamos a segunda-feira com o estúdio cheio, né, repleto de representantes, de entidades importantes, e o assunto é a bacia do rio Uruçanga, nossa pauta de hoje. Ontem foi o Dia Mundial da Água, como foi num domingo, vamos abordar o assunto agora, né? O dia 22 de março foi instituído pela ONU em 1993 para uma reflexão sobre a importância da água, o mais importante recurso natural do planeta. Segundo o Unicef, 2,1 bilhão de pessoas do mundo não têm acesso à água potável. Vamos falar do assunto? Pela ordem da mesa aqui, sentados nossos convidados, a Carla Cristina Possamay Della, representando o Samay de Cocal do Sul. Bom dia, Carla.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a essa seleta mesa aqui repleta e a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Há quanto tempo você está no Samay? Acho que mais que uma vez já, inclusive, né?
Mais que uma vez. Na verdade, eu sou funcionária de carreira e estou há 21 anos no Samay.
Perfeito. Yasmine de Moura da Cunha, representando a Unesc. Bom dia, Yasmine.
Bom dia, é um prazer estar aqui.
Qual é a sua função na Unesc, Yasmine?
Na Unesc, eu coordeno o curso de Geografia e o Laboratório de Geociências e Recursos Hídricos, né? Sou professora lá há 40 anos.
40 anos?
40 anos.
Impressionante, hein? Lara Possamay Wessler, presidente do Comitê da Bacia do Rio Uruçanga. Bom dia, Lara.
Bom dia.
Tudo bem, Lara?
Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Bom dia a todo mundo que está ouvindo também.
Você vem de que cidade?
Eu sou de Criciúma.
Criciúma, perfeito. Também está conosco aqui o Stefano Diniz Ridolfi, representando o ICMBio, a APA da Baleia Franca. Bom dia, Stefano.
Bom dia a todos aqui no estúdio, bom dia a todos os ouvintes.
Você vem de que cidade?
Eu vim de Imbituba, onde fica a sede da APA da Baleia Franca.
Perfeito. Veio exclusivamente para conversar aqui na Marconi?
Exatamente. Vim para cá para ter essa conversa.
Muito bem. E também conosco o Fernando Damian Preve Filho, vice-presidente do comitê. Já presidiu também, né, Fernando? Bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia aos ouvintes. Sim, já tive oportunidade, juntamente com a Carla, né, em outros momentos, também foi presidente, e também estivemos à frente do Comitê da Bacia do Rio Uruçanga. Funcionário da EPAGRE, 37 anos já, quase indo embora.
Perfeito. Eu vou fazer as perguntas e não vou dirigir exatamente para um ou outro. Aquele que se sentir mais à vontade para responder, que responda. Aliás, vocês têm uma conexão, né, em virtude do projeto também e da função que ocupam, né? Começo perguntando, o Comitê do Rio Uruçanga, que papel ele tem, né? E o que exatamente o comitê faz, né? No seu planejamento anual, nas suas metas, né? mais longevas também, ou traçadas para mais adiante. O que o comitê faz para que as pessoas entendam melhor, né, a função dele na nossa sociedade?
O comitê, ele atua como um lugar de debate. Ele é consultivo e deliberativo, mas ele não executa nada, né? Mas ele está ali formado por 30 membros, 30 instituições, sindicatos, usuários da bacia, né? A população e também órgãos estaduais. E para ter um melhor gerenciamento do recurso hídrico, né? Em momento de conflito também, mediar, bem amplo, assim, a atuação do comitê.
Quando a gente fala em comitê da bacia do rio Uruçanga, é o rio que a gente passa por cima dele todos os dias e que, lamentavelmente, né, não tem uma água própria para beber, né? Mas não é só o rio em si, a água do rio. O que é que compreende esse complexo todo, Fernando?
Bom, a bacia do Rio Uruçanga, né, ela compreende 10 municípios. Ela começa em Uruçanga, né, com a nascente do Rio Carvão com o Rio Maior. A partir daí, nós temos a denominação Rio Uruçanga. Dali para frente, então, nós temos afluentes do Rio Cocal, a município de Cocal do Sul. Nós temos, do lado direito, ainda afluentes do Rio de Criciúma, Içara, Morro da Fumaça. Do lado esquerdo, nós temos o Rio Barro Vermelho, né, que compreende Pedras Grandes, o Vargedo, que vem lá de 13 de maio, temos Sangão e o município de Jaguaruna, lá na Foz. E Sara também é outro município que também contribui para a bacia do Rio Uruçanga.
Uhum.
Importante salientar que o Rio Uruçanga só é bom antes de ser Rio Uruçanga. Todos os outros afluentes, todos os afluentes que convergem, né, para o Rio Uruçanga, antes de se tornar Rio Uruçanga, o próprio Rio Maior. O Rio Maior é um afluente, ele é bom antes de ser Rio Uruçanga.
Uhum.
Porque depois que virou Rio Uruçanga, infelizmente, nós temos uma água que tem uma contaminação muito pesada.
Uhum. Quando ele se encontra naquele entroncamento que recebe as águas do Rio Carvão,
perfeito.
Ele se transforma no rio poluído.
Isso, é. E aí nós temos, então, o Barro Vermelho, que contribui para a água de Uruçanga, né, é nascente lá em cima do no rio Barro Vermelho, sim, do município de Pedras Grandes, né, e depois nós temos os demais. Cocal também, né, o Rio Cocal, o Cocal pega água lá, né, o Samai usa aquela água lá também,
uhum,
né. Então, é a fonte, a principal fonte, né? O Varjedo abastece fortemente, eu acho que Morro da Fumaça. Né? Então, toda água que, antes de chegar no Rio Uruçanga, é boa. Depois que chega ali, a coisa complica.
Uhum. O comitê serve, ele funciona como se fosse um conselho para as municipalidades?
Conselho, sempre a gente está disposto, né?
Uhum.
Mas poucas vezes a gente foi convidado a dar esse conselho.
Uhum.
Apesar de ser representativo, né? Tem diversas indústrias, tudo também, que participam do comitê, mas os prefeitos em si poucas vezes buscaram contato com o comitê.
Mas na avaliação de vocês, deveriam sentar frequentemente para acompanhar as ações de vocês e até absorver isso como, né, a base para ações das
Sim,
cidades?
Sim, com certeza.
Há 5 anos atrás, né, foi finalizado o plano do Comitê de Bacias do Rio Uruçanga, e um plano fantástico, onde tiveram diversos diagnósticos, planos e diretrizes para serem seguidos. E a gente sabe, com o decorrer da situação, com o decorrer política, com o decorrer do dia a dia, ele não conseguiu realmente se fazer valer da importância que tem. E enquanto eu estava presidente, juntamente com o Fernando, juntamente com toda essa mesa que sempre esteve muito presente no comitê, nós recebemos alguns convites das prefeituras. Mas eles chegam até o comitê para resolver coisas pontuais. Eu tenho um desassoreamento para fazer atrás de uma escola. Eu tenho uma necessidade de uma ponte. Eu tenho uma necessidade de um local que está com alagamento. São situações pontuais e corretivas. Uhum. É claro que o Rio Uruçanga precisa de correção. Existe projeto para isso também, de longa data, que infelizmente não conseguiu se desmembrar, ou na sua totalidade, né, fazer com que isso andasse. Mas o que falta ao poder público é entender a importância do comitê, a expertise que o comitê tem, porque são pessoas que realmente entendem do assunto, entendem da bacia, entendem por onde esse rio passa, sendo o seu rio enquanto Rio Uruçanga e todos os seus afluentes. Então, o momento, aproveitar o Dia da Água e aproveitar para enfatizar que o comitê está aberto a debates, a conversas, a conselhos,
uhum,
e não apenas corretivo. Ah, deu uma enchente, vamos resolver. Não, essa enchente ela pode até ser pontual, mas ela tem toda uma estrutura, ela tem toda uma história que chegou até aquele momento.
Já que você falou, quando uma prefeitura vai fazer um serviço de desassoreamento, alargar um rio, melhorar a profundidade, o prefeito comunica ou deveria comunicar a bacia ou não? Está previsto ou não?
Não existe essa comunicação, uhum, eles apenas seguem o rito ambiental, uhum, licença ambiental dos projetos,
certo,
quando isso existe, uhum, mas enquanto comitê eu desconheço essa conexão.
Perfeito.
Nunca teve algum compartilhamento assim, vamos fazer, o que o comitê acha? Nesse tempo que eu estou de presidente, eu também não me recordo.
Como o comitê ele abrange tantas cidades aqui no sul do estado e como existem instituições que, por exemplo, congregam tantos municípios, você está aqui em AMREC. AMREC é uma associação de 12 municípios, a Murel, a MESC. O comitê, como ele abrange tantas cidades, deveria também ter, né, um peso forte também nas decisões de forma conjunta, né? Afinal, falamos do mesmo assunto e que tem benefício para toda uma mesma população, né? O que vocês viram de avanços nos últimos anos com relação a se proteger aquilo que ainda está fora do alcance da poluição? Nascentes.
Eu acredito que tem havido, né, apesar de alguns avanços, outros retrocessos, tem havido, de uma forma geral e mais orgânica, uma maior conscientização da população, e quando a gente fala da população, não só das pessoas individualmente, né, mas também do poder público, em relação a essa importância da água, não só da água para se beber, né, mas da água como um todo. A água, a própria questão do saneamento, a água poluída, ela pode trazer doenças, a piora da qualidade ambiental, né, pode gerar uma piora da qualidade de vida da população. E por mais que nós tenhamos, no âmbito do comitê e em outros âmbitos também, né, esse desejo de que as coisas se resolvam mais rápido, eu acredito que ao longo dos anos tenha havido, né, um pouco, de forma gradual, essa conscientização, e acredito que esse, se não é um objetivo principal do comitê, ele acaba sendo um resultado do comitê. Esse próprio espaço, que eu acho bastante interessante agora, que nós estamos aqui conversando, não deixa de ser um espaço, né, comunicativo para poder sensibilizar a população e o poder público. E o comitê, sendo esse espaço de articulação que congrega tantas entidades diferentes, né, ele pode articular e pode vir, né, acho que o intuito não é nem culpar o poder público ou o prefeito por não ter vindo, né, não é esse, a ideia é justamente convidar, né, quem tem projetos, quem tem interesse, né, a vir, né, integrar o Comitê de Bacia Hidrográfica, a vir participar, a vir conhecer, a trocar ideias. Então, eu sou esperançoso, né, por natureza, mas eu tenho visto com bons olhos, né, essa melhoria de conscientização de forma geral.
Fernando, a gente já falou aqui outras vezes também, né, lamenta-se o que ocorreu ao longo da história com a poluição de alguns rios, mas a meta agora é proteger aquilo que se consegue ainda proteger, salvar?
Assim, Bicudo, eu também esperanço na mesma lógica do Stefano. E eu diria o seguinte, né? Me dá a impressão de que ao longo desses 20 e tantos anos que o comitê existe, tudo é um processo de construção, né? E eu acho que o grande desafio, e a gente vivencia isso no dia a dia, o desafio é o quê? É como tocar as pessoas, né? E tocar no sentido do quê? De participar. A construção ela só é positiva quando a gente protagoniza por conta de estar participando e também sofrendo por as consequências ou os benefícios daquilo que a gente está se propondo a fazer. E nesse sentido, o comitê tem sido bastante entusiasta, tem sido bastante no sentido assim, de provocador, né, dessas mudanças. Muitas vezes a gente já veio aqui, eu acho que é importante sempre lembrar o espaço que a mídia nos oferece, né, e nos provoca também, se expor para falar e ao mesmo tempo cativar quem nos ouve a participar. Dessa forma eu penso que a gente consegue evoluir, né? E como a própria Carla comentou, né, já estivemos mais distantes. Mesmo que o comitê seja uma entidade criada, gerada, né, no sentido de o governo repassando à comunidade os compromissos né, futuros em relação à água, como é que a gente desmonta essas dificuldades de comunicação, de socialização desse assunto, né? Somente com conversa, somente com participação, né? E claro, em pequenas situações onde a gente pode mostrar, né, o quão é importante a água, sim, mas a participação da sociedade, que envolve as várias instâncias de poder, né? O governo, quem usa e a sociedade civil. Então, a partir do momento que esses três conseguem conversar, as coisas podem avançar, e avançar de forma harmônica, que é o que se deseja. O futuro nos reserva sempre essa ideia de que a gente precisa avançar para harmonizar, para que todos possam usufruir esses resultados.
A gente percebe que todos os integrantes do comitê são entusiastas e sonhadores, né, de um mundo melhor, né? Senão não teria sentido, né? Pergunto à professora Yasmine, né, a contribuição que a Unesc, gigante como é, com tanta história, né, também traz, né, você como professora de geografia, coordenadora, 40 anos de Unesc, tem para também somar.
Né? O comitê surgiu a partir de reuniões, né, e uma comissão para o comitê em 2004 e em 2006 que ele foi instituído. Então, esse comitê ele tem 20 anos de atuação, né, e ele surgiu por conta do desassoreamento, né, a busca pelo desassoreamento do rio Uruçanga. A gente continua nessa luta, né? E fizemos sempre parte, desde a constituição do comitê, a Unesc sempre esteve presente com um representante titular. O nosso colega, o Zeca Virtuoso, inclusive foi presidente do comitê. Ele é o titular hoje, né? Mas não pôde estar presente. E a Unesc procura participar sempre, divulgando, ajudando às vezes na... receber na sua estrutura para uma assembleia, né? Porque às vezes, né, a assembleia grande precisa de um espaço maior. E na questão de educação ambiental, que o comitê sempre se destacou, né? Já foi premiado, inclusive nessa questão. E para tudo que o comitê precisar, a Unesc está às ordens, de portas abertas, e a gente batalhando. Viemos aqui representando um projeto de extensão que vai ser desenvolvido na área da bacia na sexta-feira, né, em comemoração ao Dia da Água. E eu queria só complementar, quando você indagou ali para o Fernando a questão da bacia, né, é importante frisar que quando a gente pensa na bacia do Rio Uruçanga, né, não é só a água da chuva que verte, que se infiltra no solo e que escorre pelos rios, mas também eu tenho sedimentos, eu tenho contaminantes que também vão e seguem junto, são lixiviados, né, pela água da chuva, e que vão acabar no Rio Uruçanga e nos seus afluentes, né? E com isso traz contaminação do solo, do ar, da água. Então, a questão da bacia, de manter não só as águas, mas também o solo dela, né, impecável, se isso é possível, né, é muito importante.
Você falou que o comitê nasceu para também trabalhar o desassoreamento, né? Por si só já melhora as condições em épocas de chuva para não ter cheias, né, enchentes. Sim. Né? Mas pergunto também, outras questões ligadas, por exemplo, a descarte, né, empresariais, descarte doméstico, esgoto, enfim, tudo isso. Está também dentro do planejamento, do olho vivo do comitê, e agora por isso que eu falei sobre ser um conselho, né? Um conselho que olha, de certa forma fiscaliza, né? E aponta, ó, abrir um loteamento novo. É impossível pensar hoje que ainda há o poder econômico, o abuso, muitas vezes, se passa por cima de nascentes que deveriam ser preservadas, né? Isso também está no escopo de trabalho de vocês?
Não exatamente.
Não.
Na verdade, eu diria que isso é mais de trabalho dos órgãos fiscalizadores.
Certo.
Né? Das fundações de diretorias de meio ambiente, do Instituto de Meio Ambiente. E se o comitê ficar a par de alguma coisa, claro que vai, né? Vai atrás, vai tentar intermediar, vai ver o porquê que está acontecendo.
Fazer pelo menos um alerta, né?
Sim.
Mas quem tem o dever mesmo de fazer essa fiscalização, né, não é do comitê, né?
Achei legal essa ação que o Sabai iniciou recentemente aqui no Sanga, inclusive com um bonezinho, guardião das águas, guardiã das águas, né? Quando se identifica lá no interior uma nascente, a pessoa, olha, lá tem uma nascente, é interessante preservar. Só o fato das pessoas se colocarem a serviço da preservação já é uma ação interessante, né?
Com certeza.
Acho que cada pessoa é um fiscal.
Com certeza, né? O que a gente não pode é, de repente, como guardião das águas, acho que é fundamental. São tudo aquilo que a gente puder, através de ações, palavras sim, palavras, como é que é? Palavras comovem, mas as ações é que de fato movimentam,
claro,
né?
Claro, claro.
Então as atitudes que o ser humano precisa ter. Então nesse sentido, eu acho que a gente precisa tomar sim atitudes para que cada um individualmente possa avançar no sentido de preservar as águas, não tenho a menor dúvida.
Uruçanga se fala no carvão, que polui o nosso rio. Cocal do Sul, qual é a ameaça do solo? O que preocupa lá em Cocal, Carla?
Agricultura.
Agricultura
certo. Forte. É claro que nós também temos um passivo ambiental lá de mineração, que afeta bastante também. As nossas águas lá são ricas em alguns minerais, ferro e manganês principalmente, por conta da mineração antiga lá. Mas a agricultura, movimentação de terra.
Certo.
Como nós conversamos no início, estou há 21 anos no Samai. E de 21 anos para cá, eu vi fontes secarem. As que nós temos mudou muito a qualidade. Está pior a qualidade. Mas, nesse meio tempo, algumas situações pioram, outras melhoram. Então, o que a gente realmente precisa trabalhar bastante? A conscientização. A conscientização de que a água está ficando... Está diminuindo, né? Um estudo dos últimos 30 anos, né? A quantidade de água superficial no Brasil diminuiu quase 16%. E isso reflete, isso eu consegui ver em 21 anos. Então, talvez daqui 20 anos, essa quantidade vai ser maior ainda. E na nossa região aqui, por mais que algumas pessoas digam, ah, mas nós vivemos uma região que é muito, que tem muita floresta, tem muita árvore ainda, mas não compensa. Por quê? Porque nós também temos muita impermeabilização, né? Hoje as casas, hoje os terrenos de 400 metros quadrados, tem uma casa construída de 150, mais uns 100 metros é impermeabilização, fora asfalto e tal. A gente entende que isso é evolução, a gente entende que isso é uma evolução econômica e de qualidade de vida, mas isso gera um impacto também. E a gente tem percebido essa questão. E a gente agora vai à questão do arroz, ainda que é forte, da agricultura em Cocal, que a questão do arroz demanda grande quantidade também de água para sua produção, mas eu ainda acredito, ainda sou uma pessoa que tenho esperança de que a gente vai buscar alternativas, a gente precisa buscar alternativas, mas acima de tudo a conscientização para preservação, que é a forma mais fácil da gente conseguir manter a água que nós temos ainda disponível.
Estamos assistindo uma guerra pelo petróleo, né? É possível que no futuro a guerra seja pela água, né? Stefano.
Toda guerra é triste, errada, né? A gente está vendo essa guerra pelo petróleo. E eu tenho um sobrinho novo, né? E outro dia eu tive com ele. E ele me perguntou, né? Por que o petróleo é mais importante que a água? Né? E são essas perguntas que a gente fica sem saber como responder. Né? Eu acho até interessante aproveitar esse gancho, né, que a gente está falando das atividades produtivas, né? No caso, como foi citado, o loteamento, mineração, agricultura. Quando se fala de meio ambiente em geral, né? Às vezes há alguma confusão por parte das pessoas, num sentido de oposição, de que o meio ambiente é contra as atividades produtivas. E eu acho bastante interessante, né? Aproveitar esse, todos os momentos, para deixar claro que essa oposição ela é falsa, ela não existe. A ideia, tanto do comitê, né, quanto de outras instâncias que trabalham com o meio ambiente, é justamente ordenar, compatibilizar. Quando a gente fala de agricultura, por exemplo, é como praticar a agricultura de forma a impactar o mínimo possível. Né? Ou no caso do loteamento, como foi falado, vai fazer um loteamento, vai
a impermeabilizar o solo, mas quais medidas podem mitigar? Vai fazer em cima de uma nascente? Não, deixa a nascente, né, ali preservada na forma da própria lei, que já exige isso. Mas as outras medidas, né, para poder mitigar a impermeabilização, elas são importantes para a própria qualidade de vida, né, ali naquele loteamento. A gente vê bastante, né, principalmente bem lá na porção sul, sul não, né, na porção mais baixa, onde justamente a APA da Baleia Franca abrange, né, a bacia do Rio Uruçanga, essa questão de ocupação urbana, né? E a ideia é como compatibilizar a ocupação, né, humana ali, os loteamentos, de forma a impactar o mínimo possível para que o próprio loteamento tenha essa qualidade de vida preservada. Não adianta fazer um loteamento numa área, por exemplo, alagável, e depois a chover e a área alagar.
Uhum.
Né? É uma visão que se tem que ter de longo prazo, articulando, né, tanto a pauta ambiental junto com todos os outros interesses, que são importantes também.
Uhum. Perfeito. Daqui a pouco eu vou perguntar para você, Stefano, se há algum estudo, se a ciência já chegou a alguma comprovação de poluição do mar que tenha resultado em mortandade, inclusive, de baleias. Porque a gente chama o mar de o grande filtro, né? O mar, ele aceita tudo, né, coitado, né? Aliás, ele nem tem escolha, né? O que o mar recebe de milhares ou milhões de litros de água poluída por dia é um negócio fora de série. E o mar continua, né, sendo o mar como a gente conhece, né?